As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Desde 4 de setembro, as áreas territoriais de Pai de Avis, Pai Cabeça e Castelo Novo, na Serra de Tomar, já registam 6 incêndios, um dos quais colocou mesmo em perigo as habitações situadas em Pai de Avis, localidade onde o número de ignições já chegou às 4. Depois de uma pausa no sábado, fez que o alerta voltou a soar neste domingo, neste caso em horário já a apontar para o final da tarde. Os bombeiros foram chamados a Pai Cabeça e Castelo Novo e felizmente conseguiram dar conta do recado a tempo de se evitar males maiores. Importa recordar as declarações de Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira, que aponta para mão criminosa e, na verdade, o número anormal de fogos e a proximidade entre eles confere-lhe razão.
É sempre complicado e isto há aqui algumas curiosidades pelo meio, ou coincidência, não sei o que será, mas o que é facto é que realmente quase todos começam à mesma hora. Portanto, o relógio acho que tem tido um papel determinante nesta matéria. Agora é preciso saber quem é que se regula pelo relógio. Alguém se regula, certamente.
Algum conselho para a sua população?
O conselho que dou é sempre aquele que é habitual, é as pessoas logo que localizem qualquer foco de incêndio, ou através do fumo, ou através mesmo da visão que determina isso, comunique imediatamente aos bombeiros e depois aguardem, tomem as devidas cautelas, porque às vezes é preferível fazer isso do que ir tentar atacar o fogo sem meios. Isto é sempre muito perigoso, há muitos matos, há muitas silvas, e isso pode ser fatal depois e irreversível até.
A Comissão Central da Festa dos Tabuleiros apresentou o convívio que irá reunir todos quantos ajudaram ao sucesso da recente Festa dos Tabuleiros. Esta organização terá lugar neste sábado, a partir das 17 horas, no Jardim do Molchão, com entrada gratuita. A ideia passa então por reunir não só quem participou no cortejo maior, mas também no cortejo dos rapazes, nos jogos populares, nas ruas ornamentadas, sendo que pais, encarregados de educação, professores e auxiliares também não irão ficar de fora deste convívio, que contará com o apoio de vários patrocinadores. Este convívio, refira-se, já foi marcado pelas críticas direcionadas pelo Partido Social Democrata, que em conferência de imprensa, à altura em que houve uma tentativa de relacionar este evento à campanha com as eleições legislativas, tendo ainda ficado dúvidas em torno do respectivo financiamento. A mordomo Maria do João Moraes não fugiu a esta questão, confessando mesmo que se sentiu ofendida, considerando que a conferência de imprensa como um ataque pessoal.
A conferência de imprensa eu achei-a, ou eu tomei isso, como um ataque pessoal. Nem tanto à comissão, mas um ataque pessoal à mordomo da festa, mas principalmente o que me incomodou à Maria João Moraes. E porquê? Porque sou acusada, por aquilo que li, que vocês transcreveram e que eu vi, sou acusada de falta de transparência, de certa maneira de esconder determinadas coisas e, o mais grave para mim, de estar ao serviço do poder político. Nós sabemos que todos nós somos políticos porque temos uma ação de intervenção na nossa vida, por isso, como se costuma dizer, o homem é um animal político. Agora, o que me choca pessoalmente é que alguém queira me pôr em causa. Alguém que não me conhece, que possa pensar sequer que eu pudesse estar ao serviço de alguém, de uma câmara, de algum partido, alguma vez na vida. Porque nunca estaria. Acho, e levei isso essencialmente como uma ofensa pessoal. Foi feito à mordomo da Festa dos Tabuleiros, foi feita à Maria João Moraes. E a Maria João Moraes tem uma vida em Tomar e uma vida profissional e não aceita que a ponham em causa. Quanto ao financiamento, e tanta coisa se disse, que fizeram referência, e eu acho que o oficiante quer se referir a isso, ao tal subsídio extraordinário de 70 mil euros. Ora, vamos lá ver que subsídio extraordinário é esse. Extraordinário tem um nome, porque quem está na Assembleia Municipal e mesmo no Executivo sabe, aliás, como os senhores jornalistas também sabem, que, tal como em festas anteriores, a comissão tem acesso aos espaços públicos. Espaços públicos esses que são vendidos. Aliás, é o Manuel que tratou disso, o Manuel e o Mário Santos, que são vendidos a quem mais der por eles. E foi sempre assim. Em 2015 mudou a legislação e então teve que se fazer um regulamento e o dinheiro tinha que entrar, mas tinha que entrar pela Câmara Municipal. E depois seria entregue à Comissão. Esse subsídio extraordinário mais não tem que ver com o arrecadamento de tudo o que foi feito nos... Nós dizemos, isto não pode funcionar a nível da contabilidade assim, mas nos terrados, assim se pode dizer, nos espaços que foram à venda e que foram ocupados pela Comissão. Entrou na Câmara, tem que sair para a Comissão. E saiu como subsídio extraordinário. E quando a senhora Presidente da Câmara nos fala, ou fala publicamente na reunião, que se destina ao papel e aos outros gastos que se tem, é que habitualmente esse, nós contamos com esse dinheiro para os gastos com o papel e os gastos que vamos ter com os espetáculos.
Está concluída a colocação na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior e, de acordo com os dados da Direção-Geral do Ensino Superior, o Politécnico de Tomar teve uma taxa de ocupação de vagas de 39,2% das 500 disponíveis. Este valor, apesar de traduzir um ligeiro decréscimo de 11 candidatos face ao ano anterior, está dentro do limite de confiança a 95%, cuja distribuição mostra um crescimento sustentado nos últimos 7 anos. Estes resultados, em conjunto com a primeira fase de colocações através dos concursos especiais, mostram que a taxa de ocupação de vagas é até ao momento de 63%, o que representa um aumento sensível relativamente ao mesmo momento do ano de 2018-2019. Ainda no contexto das licenciaturas, deve ser sublinhado também o aumento de estudantes internacionais em relação aos cursos técnicos superiores profissionais. No momento em que decorre a segunda fase de candidaturas, verifica-se que o número de candidatos admitidos na primeira fase foi de 287 estudantes. No ano transato, o número de alunos matriculados tinha sido de 153, o que representa, no mesmo momento, um aumento de 86%. Fotografia, na Escola Superior de Tecnologia de Tomar, com 26 candidaturas, e Comunicação Social, na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, com 29, foram os dois cursos que registaram a maior procura. A segunda fase de candidaturas decorre até 20 de setembro. Os resultados de ingresso no ensino superior da segunda fase serão conhecidos a 26. Para os cursos de mestrado, estão a decorrer com normalidade as respectivas candidaturas e a seriação que perspectivam um ligeiro aumento, considerando os candidatos já admitidos. A indicação foi avançada em primeira mão pela ERTS. É já a partir deste ano letivo que o modelo educativo no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria será dividido por dois semestres, em vez dos tradicionais três períodos. Celeste Sousa, diretora da citada estrutura, esteve nos nossos estúdios por ocasião do especial Informação, onde explicou todo o processo, nomeadamente o impacto junto da comunidade estudantil, em especial alunos, docentes e não docentes. E ficou a convicção de que este será um modelo de sucesso mais próximo de quem mais interessa, ou seja, das crianças e jovens.
O nosso limite, o nosso sonho é esse mesmo, para conseguir que cada aluno faça um percurso de sucesso, de vida sobretudo.
Exato.
Nessa sequência é obrigatório, é fundamental que se desenvolvam metodologias ativas de trabalho, em que os alunos pesquisam, aprendam de outra forma. Provavelmente os tradicionais testes de avaliação vão ser uma raridade. Uhum. Aliás, eu assumo que digo aos meus professores que se não precisarem fazer testes, não fazem. Se não precisarem, porque para que é um teste? Ou para que é um instrumento de avaliação? É qualquer coisa que permita ao professor perceber se o seu aluno aprendeu, se realizou as aprendizagens. porque se não realizou, o professor tem que parar e refletir e arranjar a forma que ele as realize, que o aluno faça as aprendizagens, porque é esse o nosso propósito, levar os alunos todos a fazer as aprendizagens, cada um ao seu ritmo, nem todos vão ao mesmo ritmo. E, portanto, é preciso, se o teste não vai criar uma informação acrescida ao professor sobre como é que estão as aprendizagens daquele aluno, daquele outro, porque é que o faz? Tanto mais que ao professor dá um trabalhão com recitar testes, gastam horas. Portanto, o nosso princípio é esse. Temos outros instrumentos, e estamos a criá-los, e já começamos a criá-los, que nos permitam fazer a dita avaliação formativa. No nosso agrupamento, andamos há anos a trabalhar nesse processo de avaliação formativa que permite ao aluno, ao professor e aos pais perceber que aprendizagens é que os alunos são feitas, que obriga à diversidade de instrumentos e obriga, sobretudo, a avaliar aquilo que é ensinado, é essa a regra de ouro. E, portanto, o que é que aconteceu? E trabalhando nesta lógica, de facto, o aluno trabalha muito mais. O aluno trabalha muito mais e quando às
se
vezes...
Se calhar sem se dar conta disso mesmo.
Exatamente, mas aprende muito mais. Quando às vezes eu pergunto aos alunos, ano passado estava a assistir a um teatro, imagine, sobre vulcões, que era uma atividade que eles davam em geografia e em física, em que os meninos eram cientistas. Foi 10 minutos em que eles despejaram ali os conteúdos essenciais, daquela matéria que articularam entre três disciplinas, geografia, físico-química e ciências, e foi espantoso ver as nicas deles enquanto cientistas. Era um teatro que eles criaram, eles conceberam os textos, eles encenaram e apresentaram. Eu perguntei, vocês tiveram muito bem, deu-vos muito trabalho, deu-lhes muito trabalho e aprenderam muito com aquilo e não se vão esquecer, porque a ideia é arranjar formas que eles façam as aprendizagens sem ser naquele esquema antigo que todos conhecemos, que era memorizar, debitar e esquecer.
Está feita a abertura oficial do ano letivo 2019-2020 numa organização oficial do município de Tomar. O Cineteatro Paraíso recebeu os professores dos dois agrupamentos escolares, Templários e Nuno de Santa Maria, para além da escola profissional, numa sessão de boas-vindas. O encontro contou também com a parceria do Centro de Formação de Professores, os Templários, e do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Tomar. Em foco, uma mesa redonda com o tema Em Tomar a Aprender. Coube ao vice-presidente do município, Hugo Cristóvão, fazer a única intervenção.
Acima de tudo, dar-vos as boas-vindas a mais um ano letivo. Os anos letivos, enfim, é sempre uma oportunidade de recomeço, de renascimento. Aliás, somos as poucas profissões que podemos, de facto, desejar bom ano duas vezes. E, portanto, todos os anos são, naturalmente, anos de desafios novos. Este ano vamos ter mais alguns, com certeza, se calhar, em particular, o principal, desde logo para nós, município também, vai ser o termos no Conselho dois calendários escolares distintos. É um desafio, mas estamos cá para enfrentar esses mesmos desafios e, portanto, com certeza, que vai ser mais um desafio estimulante. E, naturalmente, tudo o que mais temos ao longo do ano no município, como sabem, enfim, dentro das suas responsabilidades, continuará a fazer o melhor para trabalhar convosco, trabalhar com também, naturalmente, o pessoal não se sente, enfim, toda a comunidade educativa para, dentro das suas possibilidades, prestar o melhor serviço possível para aquilo que todos nós, naturalmente, desejamos, que é o de, enfim, formarmos futuros cidadãos e futuros profissionais. É esse, com certeza, o nosso papel coletivo. Já agora não referi um outro parceiro que também não pode estar presente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem também, enquanto entidade formadora, o Centro de Formação aqui em Tomar, e que colabora connosco ao longo do ano, mas nesta atividade em particular, mais amanhã, na sessão que temos com o pessoal não docente. Para hoje, o modelo é mais ou menos semelhante àquilo que vimos definido, portanto vamos ter esta manhã de formação aqui em sala, mas que vai ser com certeza também muito profícua, portanto, e agradeço já aos nossos dois oradores, à Sábio e ao João, que estão ali, que depois serão naturalmente melhor apresentados. E depois à tarde temos as visitas culturais, para os professores que entenderam inscrever-se. E claro, como faz parte também, foi sempre o objetivo deste, enfim, deste encontro, que é porventura único no ano letivo em que os docentes, o mais possível todos os docentes do Conselho se juntam. Temos depois também o almoço, como costume, ou como já vem sendo costume, na escola já com ratão, portanto agradeço também ao agrupamento pela disponibilidade das instalações, para que, de facto, este seja também um dia de convívio entre os docentes.
O Partido Social Democrata quer explicações do Governo sobre o facto de pretenderem encerrar a central do Pego antes de Sines, quando a unidade localizada no Conselho de Abrantes é muito mais moderna, eficiente e amiga do ambiente. Logo, ou há um estudo de impacto ambiental e económico que justifique esta opção de encerrar o Pego antes de Sines, ou então há outras razões que estão a ser escondidas dos portugueses, advertem os sociais-democratas no comunicado enviado para a ERT. Duarte Marques, deputado eleito pelo Círculo de Santarém, critica a leviandade do Governo ao criar um alarmismo desnecessário nesta comunidade apenas para justificar uma bandeira política. Era mais útil saber se o Governo pretende alterar a licença da exploração e permitir a utilização de resíduos florestais e biomassa, reforçou nesse mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar apresentou o plantel sénior para a época 2019-2020, temporada essa onde irá estar na 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, isto depois de uma traumatizante e surpreendente descida de divisão. Agora o tempo é de olhar para esse passado, com o compromisso de melhorar o futuro. Em casa do seu principal parceiro, neste caso o Instituto Politécnico de Tomar, os Leões apresentaram então as ideias mestres para esta época. Depois de um curto vídeo de pré-temporada, João Coroado, presidente do IPT, fez questão de desejar boa sorte ao grupo leonino.
O Politécnico, em termos de organização no Médio Tejo, é uma instituição relativamente nova, quando comparamos com o Sporting Tomar e com todas as outras associações, com todas as outras organizações. E eu estou principalmente a referir-me principalmente às culturais e desportivas que existem na nossa região, neste caso, na cidade de Tomar. E nós somos muito jovens quando comparados com essas outras organizações, e por isso é que damos muito, muita importância às parcerias. Eu falo nisto porque, se olharmos para o que acontece nas outras instituições de ensino superior, nós verificamos que as academias absorvem nas suas estruturas, ou melhor, as associações de estudantes absorvem nas suas estruturas o desporto. Nós encontramos um modelo diferente, é um modelo que é encostado quer às atividades dos serviços de ação social. Eu aproveito para cumprimentar o nosso administrador que está aqui, o nosso administrador, o Dr. Júlio, que também tem tido um papel na promoção do desporto e do desporto ao nível dos nossos estudantes, muito importante, o rugby, não é? Principalmente é a promoção que é feita junto aos nossos estudantes. Nós temos tido o ténis de mesa, nós somos vice-campeões universitários de xadrez, campeões, já somos campeões, o ano passado éramos vice-campeões, portanto isto é só novidades.
Registo ainda para as palavras de Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, que deixou uma mensagem de união e de agradecimento aos parceiros que, mesmo nas horas menos positivas, não deixaram de apoiar o clube.
Estes filhos de divisão normalmente fecham algumas portas. É só um encerrar de ciclo, encerram portas e muitos aproveitam para sair. Felizmente isso aqui em Tomar não aconteceu, e o agradecimento tem que ser redobrado não apenas ao Politécnico de Tomar por ter mantido e ter insistido nesta parceria que é única no país e que vai avançar mais uma época em termos de naming. Sporting Clube Tomar, o Tomar, como somos conhecidos por todo o país, o Tomar IPT, como também ao município de Tomar. O município de Tomar, desde a primeira hora, esteve connosco, e não é apenas agradecer, é um agradecimento redobrado pelo facto de manterem esta aposta, de nos possibilitarem criar condições cada vez, não digo mais profissionais, mas cada vez que vão mais ao encontro daquilo que é a justiça de um clube com mais de 100 anos, centenário, não há muitos clubes centenários em Portugal, infelizmente, de uma localidade, de um concelho, de uma região.
O União de Tomar venceu a terceira edição do torneio Vila de Ancião, no distrito de Leiria. A equipa treinada por Lino Freitas ganhou os dois jogos que teve pela frente. Primeiro, nas meias finais, goleou o Provença Nova por 6-1, com golos de Vemerson Silva, 2, Cristiano Pedroso, Leandro Filipe, Nuno Rodrigues e Pedro Pires. No duelo decisivo, diante do anfitrião Ancião, o União de Tomar voltou a sair por cima. Venceu por 1-2, contentos de Cristiano Pedroso e Francisco Ramos.
Rádio R, informação.
O Futebol Clube do Porto foi o vencedor de mais uma edição do torneio Cidade de Tomar, em Hóquei em Patins. Os Dragões, atuais campeões nacionais, confirmaram o favoritismo e ganharam os dois jogos efetuados, 6-2 diante do Valongo e 0-1 frente ao Sporting de Tomar. Os Leões Tomarense ainda empataram a 2 diante do Valongo, com quem perderam nos penaltis, 3-4. Ou seja, diante de adversários de primeira linha, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, a equipa de Nuno Lopes demonstrou muita qualidade e intensidade para esta altura da época, o que faz acreditar que a sua passagem pela 2ª Divisão Nacional será curta. Este Sporting de Tomar tem mesmo equipa a mais para o 2º escalão. E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.